FM Network.
Fala, torcedor do time mais amado, mais querido, e voltamos a não ser mais o mais sofrido dos Estados Unidos, do Brasil, do mundo. Estamos falando do Dallas Cowboys. Sejam bem-vindos a mais um podcast do Blue Star Brasil. E aqui quem fala sou eu, Gabriel Platt. E vindo mais de uma vitória, vamos falar muito do jogo contra o Detroit Lions, né, os assuntos da semana. Já saiu lista de Pro Bowl, jogador, ex-jogador contratado. Cowboys e Commanders, um pequeno time da Filadélfia que resolveu dar de mão beijada pra gente a liderança da NFC Leste, né? Muita coisa para falar, muita coisa para comentar. E antes de mais nada, queria falar com apresentar nosso menino de ouro, nosso querido Vinícius. Tudo bem com você?
Tudo bem, Plat, ouvintes? Cara, semaninha pesada, né? No sentido de jogo do Cowboys, como foi os outros jogos pra gente e a quantidade de notícia que saiu durante essa semana. E ainda bem, né? Ainda brinquei no grupo dos assinantes que a lista do Pro Bowl saiu antes da gente gravar esse podcast, porque senão eu ia ficar muito chateado se saísse amanhã.
Não, o pior é que é padrão o Cowboys soltar alguma notícia importante, assim, alguma informação relevante logo depois que a gente grava, né? Acho que o Jonathan Hanks foi trocado logo depois que a gente gravou um podcast. Jogador se machuca. Pô, enfim. Cowboys faz várias. Adora fazer isso, né? Acho que a gente tem que mudar a data de gravação. Ou a gente grava assim, logo depois que o jogo acaba, lança o podcast, tipo, domingo à noite, segunda de manhã. E aí a gente não. A notícia que saiu ao longo da semana a gente comenta logo depois do outro jogo, sei lá. Ou a gente grava o podcast, tipo, sexta-noite, sábado, e aí não tem risco de pegar alguma notícia. E ainda assim, eu ainda acho que o Cowboys ainda faria alguma gracinha, tipo, a gente grava o podcast sábado, na hora do almoço, assim, e aí no sábado à noite, jogador tal não viaja, tá fora da partida. Tipo. E a cara do Cowboys fazer isso só pra sacanear o nosso podcast. Ai, ai. Falando do. Vamos falar do jogo, né? Dallas Cowboys 20, Detroit Lions 19. Né? Um jogo que, de certa forma, foi bem apertado, mas foi apertado de um jeito diferente do que a gente tinha visto contra o Seahawks, né? No jogo contra o Seahawks, enquanto os ataques jogaram muito bem. Nesse foi um jogo talvez um pouco mais de defesa, né? O Cowboys, pelo segundo jogo consecutivo, né, contra o Miami, também só tinha marcado 20 pontos, né? O Cowboys voltou a anotar 20 pontos. Mas se você olha os números, Vinícius, principalmente do jogo aéreo, você vê que o Dak lançou para quase 350 jardas, dois touchdowns. O CeeDee Lamb teve 227 jardas, né, e um touchdown. Brandin Cooks passou das 60 jardas, né? Você olha esses números e você pensa, caramba, é jogo pro Dallas anotar mais de 30 pontos. E a gente parou nos 20, né? E por que que você acha que, tipo, o nosso placar foi tão baixo assim? O que que influenciou o ataque ter pontuado assim abaixo, né? Porque em casa ele estava anotando 40 pontos por jogo, né? Então 20 é metade do que a gente vinha em média.
É, o Dallas em casa deixou a gente totalmente mal acostumado, né? Cara, é foda porque a gente vê, como você disse, você citou os números, tanto do Dak como do Lamb, do Cooks. Só que aí, cara, a gente lembra que em uma jogada só, foi o quê? 94 jardas, né? Do Lamb de recepção e mais as jardas que vai para o Dak também. Então, assim, em uma só jogada, que foi a jogada do TD, a gente já conseguiu essa quantidade gigantesca de jardas. já quebra um pedaço, quase um terço desses números para ambos os jogadores. Mas, assim, não tem como falar mal do Lembe nessa partida de jeito nenhum. Ah, eu acho que, cara, o ataque nosso tá. O que vinha dando problemas, perdão, nos jogos fora de casa, acho que apareceu um pouco nessa partida. Teve alguns problemas de drop do Jake Ferguson, que atrapalhou algumas drives ofensivas. E eram bolas que, assim, em alguns momentos o Ferguson pegaria, ou, né, foram bolas disputadas, que ele já pegou bolas iguais, só que dessa vez não conseguiu. Aí acabava quebrando em muito a drive. Fora isso, as jogadas de corrida, que continuam sendo horríveis, horrivelmente desenhadas pelo nosso ataque, pelo Scott e também pelo McCarthy. E, assim, é surreal de ver, Plat, porque todo mundo fala mal do Pollard. E eu também falo mal do Pollard, não vou defender o Pollard aqui. Mas se você for pegar as estatísticas do Pollard, ele cobrou sete tackles só nessa partida contra o Lions. É, 46 das 49 jardas dele foi após o contato. Então, assim, o problema do nosso ataque, pelo menos o jogo terrestre, que foi mais uma vez problemática, não é única e exclusivamente do Pollard. A gente está tendo um problema na linha de scrimmage. Tipo assim, na hora que sai a jogada, a forma como é desenhada a jogada, que muitas vezes a gente não está dando tempo. O Pollard recebe a bola já com alguém em cima dele, sabe? Então, assim, além do problema de running back, o problema de esquema das jogadas terrestres não está favorecendo em nada o Cowboys, e isso atrapalha, não tem como atrapalhar o ataque de modo geral. E fora isso, problemas com interceptação do Dak, que dá para passar um pano, aquele fumble na regra idiota de fumble e a bola vai pela endzone, é touchback e bola da defesa.
Eu tava esperando você comentar isso. Eu levantei a bola, eu tava esperando você falar isso, né? A gente ganhou muitas jardas em campanhas que a gente não pontuou por causa de turnover, né? Essa da interceptação, a gente foi
Sim.
até o campo de ataque, né? A gente tava até um campo de ataque mais ou menos. E esse fumble que a gente foi pra linha de uma jarda. Então você coloca aí, tipo, sei lá, 150 jardas que a gente teve e não pontuou.
Sim, então. Cara, eu fiz até a conta aqui, foram 48 com 43. 90, quase 100 jardas. É basicamente o que você falou, quase 100 jardas que a gente tava ganhando e acabou sendo perdida, entre aspas, porque, né, sofremos um takeaway. Então isso acaba em muito com o ataque. E olha, ao menos eu. Não vai acontecer. É certeza que não vai acontecer, mas Dallas precisava fazer algumas modificações pensando em playoffs. Ou ao menos voltar o que estava acontecendo nos outros jogos dentro de casa, porque contra esse Lions foi para esquecer por parte do ataque.
É, eu tava olhando aqui, Vinícius, só para complementar o que você falou, das campanhas do Cowboys que terminaram em punt. Né, o Cowboys teve, vou até contar aqui, uma, duas, três, quatro campanhas que terminaram em punt na partida. É, a primeira foram three and out. E só para comentar a primeira descida, igual eu fiz no jogo contra o Miami, a primeira descida foi uma saída falsa do Ferguson. E aí já foi uma primeira para 15. E aí na primeira para 15 foi um passe do Dak pro Tony Pollard sem ganho. E aí você já coloca numa segunda para 15, porra. Meio que já mata a campanha. E aí na segunda campanha, aí não preciso nem falar que foi outro passe, dois passes incompletos e aí foi o punt. Segunda campanha que foi terminou, o Cowboys já tava ganhando por 7 a 3. Aí na primeira para 10, o Cowboys fez um passe pro Jake Ferguson 8 jardas. Aí beleza, já ganhou o first down. E aí depois, outro primeiro para 10, outro pa passe curto pro CeeDee Lamb, que ganha mais 6 jardas, segunda para 4. Aí, pô, fácil ganhar um first down ali. E aí, primeira para 10, Tony Pollard corre pelo meio para uma jarda. E aí já é uma segunda para 9, já é uma situação mais complicada. E aí na segunda para 9, o Dak sofre o sack. E aí já é uma terceira para 17. E aí tem um delay of game, terceira para 22. E aí morreu a campanha. Segundo tempo. Primeiro ataque do segundo tempo. Primeira para 10, Pollard corre para 3 jardas. Aí a gente ainda teve uma falta, a gente enfrenta uma terceira para 8, se lembra, converte. Beleza. E aí primeiro para 10 de novo. Pollard corre pela esquerda, perde 2 jardas. Aí já é uma segunda para 12. E aí a gente não consegue nem a segunda, terceira, nem quarta descida e a punt. Né? E no fim do jogo a gente ganha por 4 pontos. Primeira para 10. Tony Pollard pela esquerda para menos 1 jarda. Né? Aí é uma segunda para 11. Que a gente consegue o first down por causa de uma falta no Gallup. E aí depois, primeira para 10 de novo. Tony Pollard corre para 100 ganho. E aí já enfrenta uma segunda para 10 de novo. E aí na terceira para 10 a gente consegue o first down com o Sid Lamb. Primeira para 10 de novo. Aí o Sid Lamb consegue um passe para 5 jardas e depois a gente não consegue. Mas tirando essa parte aqui, né, que todas as outras primeiras descidas foram corridas curtas do Tony Pollard, que a gente não conseguiu converter. Então isso mostra como é que o Cowboys está sendo prejudicado pelos problemas do jogo terrestre. E você falou muito bem. Tipo, a gente pode chegar aqui e descer o pau no Tony Pollard, com certeza. Ele correu 16 vezes e não chegou nem a 50 jardas, ficou com 49. Mas a gente tem que comentar muito da previsibilidade do McCarthy, do Schottenheimer, no playbook, né? O McCarthy chama a jogada, né? Então é mais em cima do McCarthy. Pode ser em cima da linha ofensiva também, que não está fazendo um bom trabalho, abrindo espaço para corrida, porque o Von correu também, não correu muito bem, né? Mas o jogo terrestre do Cowboys acabou, não existe mais. Não existe, né? Acho que se a gente pegar os últimos jogos do Cowboys, cara, eu suspeito que a gente tenha passado de 100 jardas por terrestre por jogo, porque foi muito. Tá sendo muito abaixo, cara. E tá. Prejudicando o time. Né? Eu vi um gráfico que mostrava o desempenho do time passando a bola e o desempenho correndo com a bola. Né? Aquela estatística EPA, né? Expected Points Added. E, enfim, eu não vou falar sobre a estatística em si, porque ficaria só o podcast inteiro falando o que é a estatística. Mas você pega em partes em passe, você vê como é que o Cowboys está bem, né? Tipo, tá entre os melhores da liga passando com a bola. É um time que tem melhor desempenho passando com a bola e, ao mesmo tempo, é um dos piores times correndo com a bola. É uma coisa muito desproporcional. E o Cowboys tem que ver isso urgente, porque playoff tá batendo na porta, o Cowboys já tá classificado, o Cowboys vai precisar de jogo terrestre nos playoffs. A gente pode enfrentar o Detroit Lions nos playoffs, né? A gente pode enfrentar outros times tão perigosos quanto nos playoffs, né? A gente pode enfrentar o Seattle Seahawks, a gente pode enfrentar o Rams, a gente pode enfrentar Green Bay Packers, né? Sem falar em times mais fortes, assim, que podem bater na porta ali no uma segunda rodada, né? A gente pode enfrentar o Philadelphia Eagles de novo, a gente pode até enfrentar o San Francisco 49ers. E se a gente enfrentar um time forte e não tiver um jogo terrestre funcionando bem, você colocar tudo nas costas do deck, ainda mais se for um jogo fora de casa, esquece, não vai ganhar. Não vai ganhar. E então o Cowboys tem que se olhar para isso e ver, cara, por que que tá dando errado? Sentar. Olhar todas as chamadas de corrida. Pô, isso aqui foi o quê? Foi uma chamada ruim? Foi uma execução ruim? Né? Que se foi uma execução ruim, quem executou mal? Foi o Pollard? Foi o Tyron Smith? Foi o Zach Martin? Foi o Terrence Steele? Foi quem da linha ofensiva? Ah, foi um wide receiver que não bloqueou direito? Né? E olhar, e como é que a gente pode corrigir? Se a gente trouxer um running back que tá sem clube, ele vai conseguir render melhor que o Tony Pollard? E tem que avaliar todas as opções, porque o Cowboys precisa, tipo, pra mim, isso é sinal vermelho, assim, apitando. Né, o Cowboys precisa resolver isso, porque é preocupante. Porque você colocar um jogo de playoff nas costas do deck, ele precisando lançar 500 jardas para o Cowboys ter uma chance de ganhar, pô, aí não tem como. No fim do jogo, né, a gente ainda teve o um problema ali que. Mas eu acho que aí eu vou chamar mais do McCarthy, não vou nem botar a culpa na corrida, mas. Enfim, é preocupante. E o próprio Tony Pollard, ele deu entrevista hoje, comentando sobre a temporada dele, ele meio que admitindo que a temporada dele não tá boa o suficiente, que ele acha que poderia ir melhor e tudo mais. Mas aí, pô, é fácil você falar assim, mas você precisa desempatar também, você precisa melhorar. Parece o Pollard, parece uma versão piorada do Zeke do ano passado. Porque o Zeke ainda, né, o Zeke em situação de 1, 2 jardas pro touchdown, ele ainda fazia. O Tony Pollard disso nem isso tá conseguindo fazer. Mas tá, a gente chegou a colocar fullback para tentar um touchdown ali, porque ele não consegue. Então, para mim é grave. Eu acho também que você vai muito mais para essa linha também, Vinícius. Mas para mim é grave e é preocupante, porque todas as vezes que a gente foi para os playoffs, nas últimas vezes, a gente tinha um problema no time que poderia, que a gente avisou, cara, isso aqui pode dar merda nos playoffs. E deu. E deu. No ano passado a gente sabia. No ano passado não. No ano passado a gente sabia que o grande problema era no deck protegendo a bola, né? Que o deck estava sofrendo muitos turnovers no, na temporada passada. E deu no que deu, né? No jogo contra o 49ers, ele teve duas interceptações que foram cruciais assim para a gente perder aquela partida, né? Na temporada de 2021, a gente sabia o quanto o Cowboys era um time indisciplinado, quantas faltas matavam o Cowboys, a gente podia perder por causa daquelas faltas, e a gente perdeu o jogo pro 49ers por conta das faltas, né? E isso a gente pode voltar várias vezes, né? A gente pode ir nos playoffs de 2018, a gente falava que o time tinha problema com o jogo terrestre, isso aconteceu no jogo contra o Rams. Nos playoffs da temporada de 2016, eu lembro de falar em podcast na temporada de 2016 que o time ele começava devagar, apesar do time ter tido a melhor campanha, não sei o quê, e todo aquele show lá, o Cowboys começava os jogos meio atrás do placar e conseguia buscar e ganhava o jogo assim, de certa forma, tranquilo. E aí a preocupação sempre foi, cara, a gente vai enfrentar, vai chegar em um momento que a gente vai enfrentar um time que o Cowboys não vai conseguir correr atrás. E contra o Packers foi assim, a gente chegou nos playoffs de 2016, a gente ficou atrás, sei lá, um 21-0, uma coisa assim, muito cedo, e até conseguiu encostar, mas aí o Packers teve tempo suficiente para ganhar o jogo. Né? Em 2014 a gente teve problema com linha defensiva que não pressionava o quarterback. Enfim, são muitos problemas assim graves que parece que o Cowboys não consegue corrigir. E mais especificamente nessas últimas 3 temporadas, que foram as temporadas do Mike McCarthy. E eu já tô avisando de antemão que o problema no jogo terrestre é, para mim, o mais grave do Cowboys hoje. E é o que precisa ser resolvido com maior urgência. Se for para trazer um running back para resolver, se esse for o problema, que traga essa semana, né? Que traga o quanto antes para resolver isso, porque o Cowboys não pode ter esse mesmo problema de novo. Ai, mas enfim, Vinícius, depois desse desabafo aqui, acho que eu fiquei uns 10 minutos falando, né? Mas já
Alguém
emendando.
tá muito bravo com o jogo corrido do Cowboys.
Pô, cara, é porque eu já me decepciono tanto em playoff, cara. Eu me frustro tanto que eu não quero mais uma frustração com uma coisa que eu não quero chegar daqui a 2 semanas o Cowboys eliminado e falar, pô, eu avisei. Eu odeio, cara. Eu não quero ser o cara do eu avisei. Eu não quero torcer pra dar errado pra falar eu avisei. Eu quero que dê certo a gente, filho. Parabéns, McCarthy. Deu certo, você corrigiu o problema. Né? A última coisa que eu quero é o Cowboys sendo eliminado, o Cowboys sendo prejudicado. Por isso que eu reclamo, porque eu me importo, porque eu quero que mude, porque eu acho que isso vai ser o problema. Mas, enfim, desabafo feito, Vinícius. Vamos falar do. Já emendar no outro grande vilão, assim, um que a gente comentou bastante, principalmente durante o jogo, que foi o Mike McCarthy, né? Eu acho que o pessoal ficou muito na bronca das chamadas dele. Principalmente isso, às vezes, o Cowboys ganhando por 17 a 13, precisando de first down para gastar o relógio, e ele insistindo em corrida, principalmente em primeira descida, né, como eu comentei, e deixando o Cowboys em situação muito desconfortável, e principalmente naquela última campanha, né, Vinícius, que o Donovan Wilson consegue a interceptação, a gente tem uma primeira para 10 na linha de 29 jardas, no 2-minute warning. Ou seja, um first down ali acabava o jogo, né? A gente teve uma primeira para 10, e aí a arbitragem inventou o tripping, né, do Hendershot, que acho que a gente pode até falar um pouquinho depois sobre isso. Aí primeiro para 25, aí um passe para o Sid Lamb, aí pô, gasta relógio. Na verdade, gasta o pedido de tempo deles. Aí uma segunda para 14, e eles chamam uma jogada, um passe em profundidade para o Brandon Cooks, que inexplicável. E depois teve um passe para o Ferguson, que gastou outro pedido de tempo. Se não fosse esse passe na segunda 14 para o Cooks, eles teriam 1 minuto no relógio. Né? Eles tiveram 1 minuto 41, eles teriam no mínimo 1 minuto. Né, e a campanha de touchdown deles logo depois durou 1 minuto 18. né? E, enfim, a gente ficou muito na bronca com o Mike McCarthy por causa disso. E pelo jogo em si, né? Você acha que o Mike McCarthy foi de fato o vilão do jogo?
Ah, cara, eu concordo que sim, por conta dessa parte que você tá dizendo, né? Era só gastar relógio. Não tinha a necessidade de fazer passe. Muito menos um passe longo. Eu não sei se a ideia era uma tentativa de cavar uma falta, sabe? E aí acabar, né, jogando o campo lá pra frente, né? O ataque subindo lá pra frente. Então, mas não faz o menor sentido você querer dar uma de Nick Sirianni e AJ Brown de tentar forçar uma falta, sabe? Ali era só correr. E isso quase quase que custou o jogo pra gente, né? Tirando essas partes das faltas e tudo mais, mas praticamente custou o jogo pra gente de a gente poderia ter gasto o relógio, se a gente conseguisse de alguma forma ganhar mais um first down, cara, tenta três corridas. Se não seja Que não seja três corridas com o Pollard, bota o Lepp, bota o Deck para tentar fazer alguma coisa ali, para ganhar, tipo, 3 jardas por descida, para chegar perto, alguma coisa assim do tipo. Mas era o principal naquele momento, sabe? Gastar relógio. O que os americanos falam, né, de clock management, que o McCarthy é péssimo. Em diversas outras situações a gente já viu que isso acontece e ele ainda não melhorou nessa parte. Dificilmente acho que vai melhorar por conta da quantidade de tempo que ele já tá na liga. É só para passar o sufoco no torcedor. E sim, concordo que ele é o vilão por conta disso. Porque se ele tivesse feito uma parte modificada, uma parte diferente, tinha resolvido. Isso sem contar durante todo o resto do jogo, como você falou, essas corridas que ficam muitas vezes escancaradas, que vão ser corridas e que atrapalham, né, o ataque do Cowboys. E o foda que a gente não tem nenhum um coordenador ofensivo que pode dar uma ajudada, sabe, que pode, sei lá, de alguma forma puxar algo, porque é tipo parça do McCarthy. Então é tudo nele, e qualquer erro que seja do Cowboys vai para ele também, de toda forma.
Eu acho que essa última campanha foi meio que a gota d'água, né? Como eu falei, eu acho que a gente tá muito previsível, assim, principalmente em primeira descida, a gente tá correndo mal com a bola, né? Eu acho que isso foi minando o time durante a partida inteira, né? A gente viu o Tony Pollard, cara, não tá dando certo. Então, pô, tenta de outro jeito, né? O Dulce Von foi correr, pô, lá no fim da partida, correu 2 vezes para 2 jardas. Tipo, até correu mal, mas, pô, sei lá, inova, sabe? Tenta correr de uma forma diferente. O Sid Lamb teve uma corrida. Você lembra que no começo da temporada a gente estava correndo com o Cavonte Turpin? Né? Você lembra quando o Turpin era acionado no ataque? Quantas
Sim.
semanas a gente não comenta do Turpin no ataque? Né? Seja fazendo essa corrida do Sid Lamb, qualquer coisa.
Até uma Malik Davis também, acho que nem tocou na
Não,
bola,
nem
né?
tocou.
Ou se tocou, foi pouquíssimas. Então, cara, tipo assim, tenta, né? É o que você falou, tenta, inova alguma coisa, ou pelo menos troca o jogador para ver se sai algo um pouco mais diferente.
Tipo, o Detroit Lions fez muita screen assim pro. Acho que foi pro Amon-Ra, né? E deu certo, né? Esse tipo de jogada. E a gente não tentou, né? Parece que, sei lá, o Cowboys. Parece que ainda é o playbook do Kellen Moore ali, de correr pelo meio na primeira descida, né? E sei lá, eu vejo o ataque tendo mais problemas do que deveria, sabe? Não precisa ter esses problemas. O Cowboys tem condição de ter um jogo terrestre melhor do que isso. A gente já viu o Tony Pollard jogando 1.000 vezes melhor do que isso. O Tony Pollard é melhor do que o que ele tá jogando. O ataque do Cowboys tem condição de ser melhor do que está jogando, né? O Michael Gallup não teve uma recepção na partida. A gente já viu o Gallup tendo mais jogando melhor do que ele já jogou. Eu vejo esses problemas. Acho que o ataque está muito unilateral no Sid Lamb, e com o Sid Lamb funcionando, é tipo, ok, ótimo, continua, lança a bola para ele enquanto estiver dando certo. Mas eu acho que o Cowboys precisa ter umas rotas de fuga, fora de casa, principalmente o Cooks não é muito utilizado. Né, e o Cowboys depende muito do Lamb e do Ferguson. Eu não vejo o Cowboys abrindo muito o campo, né? Não vi muito isso. O Tony Pollard, Vinícius, não teve teve uma recepção só para 0 jardas. Ele teve 3 passos na direção, teve um drop horrível, que eu lembro, que aí, pelo amor de Deus também, pô, me ajuda a te ajudar. Mas eu sinto falta de algumas jogadas desenhadas, um screen, uma bubble, tipo por Gallup, alguma coisa assim. E a gente não vê isso acontecendo. Sei lá, acho que ao longo do jogo a gente vê, eu acho que isso que dá raiva no torcedor do Cowboys, você vê que o ataque pode jogar mais do que tá jogando. Aí a defesa tem seus problemas, eu acho, principalmente a última campanha, a gente tem muito que comentar o quanto o Dan Quinn parecia que tava cagando nas calças ali, meio que querendo jogar, achando que o Lions ia queimar o relógio todo, recebendo passe no meio, e praticamente deu o touchdown de bandeja ali pro Lions, né? Acho que, me diz, a defesa do Cowboys cedeu 19 pontos em 2 jogos seguidos, né? Um deles contra o melhor ataque da NFL, que é o Miami Dolphins. Acho que, diante de tudo isso, a gente tem tanta coisa a mais para falar do ataque do Cowboys, né? Para reclamar do Cowboys e achar que melhorar do que só a defesa, né? Defesa que teve 2 interceptações, principalmente uma no fim do jogo para decidir a partida, né? E o Cowboys não conseguiu capitalizar assim de forma correta, né? Eles tiveram turnover on downs na linha de 2 jardas. E acho que, diante de tudo isso, acho que é muito injusto a gente vir e reclamar da defesa. Eu acho que tem coisa para melhorar da defesa, mas é aquilo. A casa tá pegando fogo e você tá ocupado em salvar o vaso de planta do quintal, ao invés de, pô, sei lá, tipo, resgatar um parente seu que tá no meio do escombro, sabe? Uma coisa assim, tipo, uma prioridade. E acho que minha relação não foi muito agradável aí, mas pelo amor, foi o que veio na cabeça de primeiro.
O tico e teco do Prat ainda não tá pegando, não, pós ano novo.
Gravou da noite, né, Vinícius? Acho que já piora tudo. Mas só pra fechar, Vinícius, pra falar do jogo, vamos falar das zebras, que foi um assunto muito polêmico, né? Principalmente não, foi o único lance, assim, o grande lance, que foi a conversão de 2 pontos do Detroit Lions, né? Que eles lançaram pro Taylor Decker, né? Só que a comissão, a arbitragem falou que ele não tinha declarado como elegível, o número 70 tinha declarado, né? E aí o Lions reclama muito, que eles falaram que o Decker, né, o 68, se declarou como elegível, sim, e eles fizeram confusão. E aí, enfim, aí depois disso eles tentaram a conversão de novo, né? E aí o Cowboys conseguiu um passe completo, só que aí o Micah Parsons estava com offside, né? E aí teve mais uma, e nessa aí eles não conseguiram converter, aí o Cowboys ganhou por 1 ponto. Vinícius, você acha justa a crítica de arbitragem da partida?
O Prat, só rapidão falar, a gente tava falando da defesa, cara, a gente tem grandes reclamações da defesa, né? Falta linebacker, Mazi Smith tá com 30 libras a menos, que eu não sei nem quantos quilos isso dá. Mas ela ainda está salvando muitos jogos, ou ao menos tentando salvar, né, a equipe durante muitas das partidas. Sobre esses casos de arbitragem, a gente não tem como não citar Micah Parsons sendo segurado diversas vezes durante a partida, Aidan Hutchinson fazendo aquele tackle com o quadril, que eles hip drop tackle ou não? Cara, qual que é o nome do tackle que eles estão querendo, que eles vão banir essa jogada da defesa?
Acho que é isso mesmo, de tackle pelo quadril ali.
É que o jogador de defesa joga o quadril dele, né? Tipo, ele tira as pernas do chão e desce com o quadril para, tipo, derrubar o jogador de ataque.
Foi o Teco que quebrou a perna do Pollard nos playoffs passados.
Então, cara, você viu que tem uma jogada do Hutchinson que ele quase acaba com o ano do Prescott. Quase.
Aquela que o Prescott sofreu o fumble ali, que o Steelers recuperou?
Sim, quase que a temporada do Cowboys vai de arrasta pra cima por conta de um teco sujo dele. E não só esse, teve mais um outro durante essa partida. Nada.
Quando o Prescott caiu ali meio sentado com a bola saindo do braço dele, eu fudeu, meu irmão. Lesão
Eu
nas
pensei a
costas,
mesma
no
coisa.
pescoço, qualquer merda. Todo mundo ali se borrou de medo. E aí o Deck levanta como se não fosse nada, mano. Acho que ele é de aço ali, o Robocop ali dentro do capacete.
Né? Mas é assim, cara, aí você coloca isso na conta. Coloca aquele tripping que o cara confundiu que as calças brancas, né? É a única razão, cara. Eu não sei por que os infelizes da NFL deixa ambos os times usarem a mesma calça. Eu acho que depois dessa, eles vão proibir essa
A
parada.
calça do Cowboys era cinza, né?
Não, pô, tava de branco, a gente não tava de branco?
Tava de branco? Na minha cabeça, o Cowboys jogou de com aquele cinza lá. Eu vou até olhar aqui. Mas
Procurei
de qualquer forma.
enquanto eu vou falando. Então, cara, o tripping foi algo inexistente que atrapalhou a nossa drive, que era, acho que ia ser a última, era a última drive do Cowboys pra gente acabar com o relógio. Eu não sei se o Mike McCarthy ia fazer alguma outra cagada ali no meio, mas em tese seria a drive nossa para comer relógio e acabar com a partida, né? Marcar mais um field goal ali, coisas assim do tipo. Ah, fora isso, o jeito que eles foram fazer a avisar o árbitro, né? Que o Decker era elegível ou que era o Skipper. Assim, Dallas fez o que o árbitro mandou. Dallas cobriu 70. Ninguém cobriu 70, o 76, por quê? Não era obrigação cobrir o 76. O 76 estava inelegível. Então Dallas só focou no 70, né? Todo mundo dá para ouvir claramente no replay os árbitros falando que é o 70. Se os caras que ouviram não fizeram nada a respeito, a culpa não é nossa, né? A culpa não é
É,
de Dallas.
Vinícius,
Falei.
a calça é a prateada, mas é bem
Prateada.
parecido com a branca, mas é a
É isso
prateada.
que eu falo, pô. No vídeo fica meio parecido. Então, por isso que
Eu
eu tava
tô
lembrando.
até em dúvida, cara, olhando os outros frames.
Por isso que eu tava pensando que era branca. Mas é isso. É muito erro de arbitragem para os dois lados, né? Não é só contra o Cowboys, mas às vezes tem uma outra jogada do Cowboys também que você fala assim, porra, né? Tipo assim, passa, a gente passa um pano porque é nosso time. Mas é algo que está atrapalhando e muito o Cowboys e provavelmente poderia ferrar de certa forma Dallas. É grande, grandíssimo. A gente, tipo, cara, se a gente teve uma chance de pegar a seed 2 agora, é porque a gente conseguiu ganhar esse jogo contra o Lions. Se não, a gente não estaria na seed 2, provavelmente.
Eu acho que vale mencionar, foi isso que você falou. O lance do tripping não fazia sentido o Hendershot tentar fazer um tackle com a perna no próprio running back do próprio time. Isso foi uma loucura. Mas eu acho que da jogada em específico que eles estão reclamando, uma coisa que eu vi é que a formação era ilegal, então isso já poderia marcar, independente dele estar elegível ou não. Então, acho que isso meio que acabaria com a reclamação. Mas ainda que não tenha sido falta, como você falou, os árbitros reportaram antes da jogada, o 70 está elegível para o estádio inteiro ouvir, para os jogadores do Cowboys, jogadores do Lions, e com os jogadores ouvindo que o 70 estava elegível, para que eles vão cobrir o 68 na jogada, na end zone? Porque se ele receber o passe vai ser falta. Então isso influenciou na forma como o Cowboys, como a defesa se comportou na jogada. Porque se ele falasse que o 68 estava elegível, era bem possível que ele não estivesse ali livre na jogada para receber o touchdown como recebeu, né? Então você não pode falar que se o árbitro falasse que o 68 estava elegível, eles teriam vencido o jogo. Não, porque o Cowboys montaria, armaria a defesa diferente, jogaria de uma forma diferente, né? Porque eles prestaram atenção no 70. O 70 era um cara elegível. né? Então acho que foi isso. E tanto o 68 quanto o 70, né, os dois foram na arbitragem lá. E eu meio que li uma coisa que parece fazer sentido. Parece que o Lions tentou ir para lá para confundir o Cowboys, para meio que tipo, não mostrar direito qual jogador ia ser elegível, e eles acabaram confundindo os árbitros na jogada. Eu tenho certeza que os árbitros se confundiram, tá? Eu acho, se eu pudesse botar minha mão no fogo, assim, se eu pudesse chutar uma coisa, eu chutaria que eles de fato se enganaram. Mas daí para falar que, pô, o jogo é comprado, o Cowboys foi beneficiado contra o Detroit Lions, que não sei o quê. Pô, depois daquela jogada, eles podiam chutar um extra point, empatar o jogo e levar pra prorrogação. Por que que eles não quiseram? A defesa deles estava bem no jogo, né? Nosso ataque ainda estava com problemas. Eles poderiam ter levado para prorrogação e ter vencido lá. Por que que eles quiseram arriscar a conversão depois? Né? Eles foram agressivos. Não... E foi é igual o lance dos playoffs de 2014, que eles reclamam até hoje, da interferência no Megatron, que não deram e tudo mais. Só que depois daquele lance, o Lions teve uma quarta para um, que não quiseram arriscar, chutaram um punch. O Cowboys estava na linha, sei lá, de 20 jardas, precisando de um touchdown para virar o jogo. Eles cederam um touchdown, né, cederam um quarta descida a rodo, e depois tiveram outra campanha que o Stafford sofreu fumble duas vezes. E aí você jogar toda a culpa na arbitragem quando o seu time foi incompetente de não conseguir segurar a vantagem, não conseguir reverter o placar no fim do jogo, aí, pô, eu sempre falo que a arbitragem nunca é, tipo, a responsável pelo jogo. Ela pode ter impactado no final do jogo, mas é aquilo. Você mesmo comentou de alguns lances que o Cowboys foi prejudicado. E aí, a arbitragem foi comprada pelo Detroit Lions para prejudicar o Cowboys, né? O Micah Parsons está desde meio de outubro sem uma falta de hold em cima dele. É um dos jogadores que mais consegue pressionar o quarterback, e o que a gente vê dele sendo segurado, né, nessa partida tem pelo menos uns dois lances assim meio claros assim de holding que ele sofreu e não marcou. E para você chegar e falar que o Cowboys é favorecido, o Cowboys é não sei o quê, pô, pelo amor de Deus, cara. Eu já vi o Cowboys sendo mais prejudicado pela arbitragem do que favorecido. E eu nem acho que esse lance da conversão foi um Cowboys foi favorecido, Cowboys foi beneficiado. Não, a arbitragem se embolou e a defesa jogou de acordo com o que eles se embolaram, né? E foi por causa disso. E aí você falar que disso o Cowboys foi beneficiado, porque se eles tivessem anunciado o número certo, teriam vencido. Não, peraí. Não é assim que a banda toca, não. Mas, Vinícius, falando bastante desse jogo, vamos fechar logo dele, que tem mais coisa para falar. Vamos falar do destaque e decepção da partida.
Ah, decepção, fácil, fácil, fácil. Steele, mais uma vez. As maiores pressões vieram em cima dele, né? Então, tá sendo, acho que o maior, acho não, mas tá sendo o maior ponto de dificuldade na nossa linha ofensiva. Cara, e destaque? Tem muita gente, ao meu ver, como destaque. A gente pode falar do Lamb quebrando o recorde do Michael Irvin. E o infeliz jogou a bola para a torcida, né? Isso tem que ser comentado. Mas, cara, eu vou falar o Jordan Lewis. Quando começou o ano, falava assim, cara, será que Jordan Lewis é realmente necessário nessa equipe? E só que assim, além da interceptação, ele tá fazendo muitas boas jogadas, está sendo muito bem contra a corrida. Ele tem muita daquelas assim. Estatísticas que a gente não salta muito os olhos, né, da gente, se a gente não está prestando tanta atenção só em um jogador, mas ele está sendo um baita níquel, né, um baita, está fazendo muito bem a função que ele está sendo designado para fazer. Tem erros? Tem. O cara não é um top corner, né, do nível do Gilmore, mas ele está sobressaindo a qualquer expectativa que qualquer um tinha, desde o começo da temporada.
Não, você tirou meu voto. Eu ia falar do Jordan Lewis, que é um cara que não foi muito falado assim, mas ele foi crucial para a partida. Eu acho que ele é um que vale muito mencionar. E a gente pode falar também do DeMarcus Lawrence. Jogou muito, muita bola o DeMarcus Lawrence. E não é porque ele não tem sack que, pô, ele não jogou bem, né? Que ele é um cara que, pô, você vê ele parando a corrida, ele fazendo as jogadas, a inteligência dele em algumas jogadas é muito, tipo, fora da casinha, assim, né? E acho que ele merece também a menção. E decepção, cara, dá para falar do Mike McCarthy, que a gente cansou de falar aqui, mas eu vou falar do Tony Pollard mesmo, por tudo que eu já falei aqui antes, né? Pô, é um cara que a gente já viu jogar muito melhor do que já jogou, e a cada semana que passa parece que ele decepciona mais. Né, o jogo terrestre do Cowboys está péssimo e ele é um dos grandes responsáveis por isso. Acho que é ele e o Mike McCarthy e linha ofensiva, basicamente. E na verdade, tudo meio que passa por baixo. Acho que o Mike McCarthy é o maior culpado, mas o Tony Pollard também tem responsabilidade nisso. Então, meu voto é nele. Vinícius, vamos falar dos assuntos da semana? Que a maior notícia, cara, eu tava dia 31 de dezembro, Eagles jogando à tarde. Eu quero saber, eu não vou nem olhar. Não vou nem assistir esse jogo. Fui passear com a namorada, super tranquilo. E aí, quando eu cheguei em casa, que eu peguei o celular, que eu vi o placar, meu Deus do céu, cara, o Philadelphia Eagles não fez isso. E, pasmem, fez. Conseguiu perder pro Arizona Cardinals. E até aí, entre aspas, tudo bem, porque o Cowboys também perdeu. Só que eles perderam em casa, para o Arizona Cardinals de virada, indo pro intervalo ganhando por 15, eu acho, se não me engano. Então, bizarro assim o que eles fizeram e melhor pra gente, né? E com a situação, com essa derrota, o Cowboys meio que controla seu destino para ganhar a divisão, né? Segundo o New York Times, o modelo deles de playoff, o Cowboys tem 82% de chance de ganhar a divisão e 18 de wild card, obviamente. Né, nossa probabilidade de ganhar a seed 2, né, de ter a segunda melhor campanha da conferência, está em 79%, até porque o Lions era outro time na briga, então foi mais um motivo para essa vitória ter sido importante, né, para se o Cowboys ganhar a divisão, meio que garantir a seed número 2. Né, e basicamente os cenários para ir para os playoffs, né, ganhar a divisão, né, para ganhar a divisão, o Cowboys tem que basicamente ganhar seu jogo. Ganhou, tá dentro, campeão da divisão e segunda melhor campanha. Basicamente isso. E agora, pro Cowboys perder a divisão, só tem uma chance. O Cowboys tem que perder o próximo jogo e o Eagles tem que ganhar o próximo. Se os dois perderem, o Cowboys passa. Então é basicamente isso. O Cowboys ganhou, tá dentro, se perder, tem que torcer pro Eagles perder. E caso isso aconteça, caso o Cowboys perca a divisão, ele está automaticamente garantido na seed número 5. Né? Acho que não tem mais chance matemática de pegar nem a seed número 6 ou a número 7. Então, se o Cowboys não ganhar a divisão, ele vai jogar fora de casa contra o campeão da AFC Sul, que aí pode ser tanto. Agora eu não sei se o Atlanta Falcons tem chance, Vinícius. Mas eu sei que o Saints e o Buccaneers têm chance de ser. O Cowboys teria que ir fora de casa e enfrentar um deles. E a seed número 3, o Cowboys, o único jeito do Cowboys ir para essa aí, tanto o Cowboys quanto o Eagles tem que perder. Os dois têm que perder os seus jogos e o Lions tem que ganhar. Aí o Cowboys vai para a seed número 3. Acho que esse é o cenário um pouco mais improvável, né? Acho que ou o Cowboys vai para a seed 2 ou no seed 5. Pelos adversários, Vinícius, se o Cowboys for para a seed número 2, o adversário mais provável. Os três mais prováveis são Rams, Seahawks e Packers, assim. Acho que são os grandes prováveis. Acho que é mais provável Rams ou Seahawks. E se o Cowboys for jogar fora de casa, né, não ganhar a divisão, aí o Cowboys provavelmente enfrentaria o Bucks ou o Saints. Acho que o Falcons tem uma chance mínima, assim, muito pequena de ganhar a divisão ainda. Vinícius, obviamente você prefere jogar em casa, né? Seed número 2. E acho que garantindo o seed número 2, você garante jogar em casa tanto na rodada de wild card quanto na divisional, né?
Cara, sim. Ah, você tava saindo com a, você saiu com a patroa? Eu fui caminhar. Eu vi o Carton sofrendo aquela pick six e coisa do tipo. Eu falei assim, cara, vou correr, vou bater um pouco perna, né? Eagles vai ganhar esse jogo mesmo. Aí eu chego um monte de mensagem no grupo. Cara, maravilha. Mas eu concordo. Para mim, mil vezes, ah, mas se pegasse de 5 fica melhor pra gente fazer isso, fazer aquilo, sair, fugir de tal time. Cara, os melhores jogos que a gente teve foram no dentro de casa. Ah, mesmo contra o Seahawks foi uma vitória mais difícil, foi, mas foi dentro de casa. Contra o Lions agora, uma vitória bem mais complicada, beleza, mas dentro de casa. Não é só questão da superstição, sabe? Mas é meio nítido que Dallas consegue jogar melhor em casa. Então por que, que a gente vai ficar de certa forma triste? Ou não triste, mas assim, eu vi muito alguns analistas, alguns caras que cobrem o Cowboys falando assim, ah não, eu preferia seed 5. Eu ficava assim, cara, parece que nunca tá satisfeito com nada que é do Cowboys, tá ligado? Pô, seed 2, você pega dois jogos em casa. Se o seed 1 der uma bobeira aí, que sempre pode acontecer, nunca se sabe de um negócio desse, cara, se o Niners dá uma besteira, a gente joga um jogo de final de conferência em casa, sabe? Então, assim, o melhor era pegar seed 1, claro, mas a gente tá na segunda posição, cara, é a segunda melhor posição possível pra um time entrar nos playoffs. Não tem o porquê eu ficar chateado ou, tipo, ah, não, se pegasse de dois, a gente vai pegar o Rams agora, que tá embalado. Cara, vem o Rams, a gente já ganhou dos caras no começo da temporada. A gente ganha de novo, não tem essa coisa. Pra mim, o melhor é garantir o mando de campo.
Exatamente, o Cowboys joga melhor em casa. A atmosfera nos playoffs em casa é muito diferente da temporada regular, né? A torcida joga ainda mais junto, né? E o Rams, eu acho que o Rams do começo da temporada e desse é muito diferente. Eu acho que vai ser um jogo duro se a gente enfrentar. Seahawks, mesma coisa, né? A gente já teve um jogo duro contra eles, acho que seria a mesma coisa. Packers é aquela maldição que a gente teria que resolver, apesar de, eu acho que dos três ser um jogo menos complicado. Mas enfim, eu acho que o Cowboys tem tudo para ter uma boa vantagem assim nos playoffs. Pô. É, ganhando esse jogo, possivelmente pegaria, sei lá, o Philadelphia Eagles em casa. Vamos chutar aqui, considerando que eles vençam. O vencedor de Philadelphia Eagles ou Tampa Bay, ou os Saints, por aí. Que aí também eu acho que vai ser um jogo onde o Cowboys é favorito. Ainda que seja ou o Rams ou o Seahawks também. Tipo, enfrenta um na primeira rodada e o outro na segunda. Acho que qualquer adversário que o Cowboys vai enfrentar no Wild Card ou Divisional, jogando em casa, eu acho que o Cowboys entra como favorito. E eu não estou dizendo que vai ganhar ou que vai perder. Estou dizendo que entra como favorito. Acho que o único jogo possível nos playoffs que o Cowboys não entraria como favorito seria Cowboys e 49ers em São Francisco. Aí esse jogo, acho que não tem nem como argumentar que o Cowboys não é azarão na partida, porque de fato seria azarão. Mas playoff é playoff. Vinícius, falando além disso, né, da nossa situação dos playoffs, o Cowboys já bem que começou a se movimentar, já olhando, né, as próximas partidas, né, não só a partida do próximo domingo, quanto da pós-temporada. O Cowboys acertou com 4 jogadores para o practice squad. E entre eles, 2 velhos conhecidos, um mais, né, que é o nosso ex-jogador, o Lael Collins. Ele chegou como left guard ali no lugar do Ronald Leary. Só que aí o Leary recuperou a posição e ele pegou a posição do Doug Free depois que ele se aposentou. Ficou no Cowboys até, acho que até 2021, né? 2021 foi dispensado depois da temporada. Aí rodou pelo Bengals, se machucou, foi dispensado e o Cowboys trouxe ele para o practice squad. Além dele, tem o linebacker Damian Wilson, que foi escolha de 4ª rodada de 2015. E eu acho que uma coisa engraçada sobre ele é que, quando ele foi draftado, a gente meio que seguiu ele no Twitter, como a gente sempre faz no Blue Star Brasil, e mandamos uma mensagem para ele, ele respondeu em português, né, falando português brasileiro mesmo. Ele falando que gosta da seleção brasileira e ele sabia um mínimo de português, assim, tipo, ah, obrigado, não sei o que, ele falava um pouquinho de português. E, infelizmente, ele apagou os tweets antigos dele, não tem salvo, tem a nossa resposta para ele na época. Mas, enfim, ele ficou no Cowboys por uns 3 anos por aí, aí rodou por alguns times. O último time dele foi o Carolina Panthers em 2022. Ele foi dispensado em março e não jogou por nenhum time essa temporada e vem pro practice squad. E além disso, Vinícius, tem 2 jogadores que, cara, se você falasse que esse é um nome inventado, eu acreditaria. Que é o wide receiver Racy McMath e o running back Sarodoric Thompson. Né? Tirando esses 2 últimos, que eu acho que só vão ocupar espaço ali e tudo, acho que não tem a menor chance deles irem pro elenco principal, pelo menos não por agora. O que você vê do Lael Collins? Você acha que ele pode agregar o time ao elenco principal?
Olha, esses 2 últimos carinhas aí, Sabe quando você tá jogando Maiden? Eu vou falar Maiden porque a gente tá falando de futebol americano aqui, né? Não vou falar FIFA. Mas quando você tá jogando Maiden no modo carreira, e aí você já passou algumas temporadas e os caras têm que começar a ficar inventando nome de jogador, né? Pra você contratar, do draft e tudo mais. É o tipo de nome que apareceria lá no draft, é esses caras que você citou. Ah, sobre o Lael, Dallas sempre precisa de um swing tackle veterano. Você precisa por conta do Tyron, mas Dallas sempre traz, né? Um swing tackle veterano. E o Edoga, a gente já viu que foi uma nhaca total durante essa temporada. Aí eu fico pensando, cara, por que não deixar o Collins começar sendo esse jogador, né? Sendo essa pessoa, esse swing tackle. Além dele trazer uma possibilidade também de left guard, como você citou, ele já jogou no. Né, a primeira posição dele no Cowboys foi como left guard. É aquilo. A chance, o custo é muito baixo para a possibilidade de ganho muito alto. Eu acho que Dallas foi uma movimentação muito boa. Nós já conhecemos o cara, né? Já esteve com a equipe. Então, assim, para mim, eu acho muito bom ter contratado. E eu acho que. Eu não sei se Dallas vai fazer isso, porque eu sei que fez com esses outros dois NPCs aí. Já pensando qualquer coisa de colocar ele como contratos futuros para o ano que vem também, né? Que é baratinho, o contrato de practice squad é barato, coisa e tal. Mas eu acho que, assim, o Collins ainda pode dar um gás. Eu acho que até deveria contra o jogo, contra o Commanders. Eu acho que poderia colocar ele para dar uma testada, não sei. O Damian Wilson, a mesma coisa. A gente não tem linebacker, cara. A gente tem só dois linebackers. Sobe o Damian Wilson. Eleva o cara. Você pode levar três vezes, né? Dá pra. Se não quiser levar nessa segunda. Nesse jogo da semana 18, dá pra levar na pós-temporada. Os três jogos da pós-temporada, por exemplo. Eu acho que ambos são baixíssimo risco para possíveis grandes recompensas.
Eu acho que a gente tem muito na cabeça o Lyle Collins do auge dele ali, de 2015 até 2019, por aí. E ele não, acho que não ele é mais esse jogador. Você lembra quando o Cowboys enfrentou o Bengals ano passado, Vinícius, com o Cooper Rush e tudo mais, e o Micah Parsons deu um baile no Lyle Collins naquele jogo, teve dois sacks em cima do Lyle Collins, foi bem feio assim para ele. E eu acho que ele não é mais aquele jogador. Longe disso, ele é um cara que eu acho que ele pode ser isso, uma boa opção ali, tipo, ah, não sei como é que o Tyron Smith vai estar, tá, né? Não sei como o Edoga pode estar, tá, o Valético pode não estar tá bem, mas eu acho que ele brigaria por posição ali entre com o Edoga e o Valético. Acho que ele não é um cara tipo que a gente pode confiar esperando que ele vá ser aquele jogador que hoje, infelizmente, ele não é mais. Mas eu acho que é uma boa aposta, uma aposta super válida. E até porque vai estar pagando barato. E como você falou, Vinícius, qualquer coisa, contrato futuro nele, né? O cara mantém. Você mantém em Dallas um cara que pode te agregar, ainda mais com uma pré-temporada inteira, né? Esse tipo de coisa. Eu acho ótima a aposta nele. No Damian Wilson, nem tanto, porque é um cara que já não estava jogando muito bem, já estava jogando pouco, né? Achei uma opção meio esquisita. Os outros dois aí, aposta total, para não dizer outra coisa, né? Acho que os caras que vão vir pro Dallas, vão vir pro Cowboys, vão passar umas semaninhas no practice squad, vão ser dispensados e a gente nem vai lembrar quem é. A gente vai olhar no futuro e vai olhar o nome dos caras, tipo, ah, legal, quem são? Cara, não faço a menor ideia, nunca nem jogou um snap pelo time. Eu acho que eles devem ser esses jogadores. Até porque um é running back. Um é wide receiver. Wide receiver eu acho que não tem a menor chance dele ter espaço. Até porque o Cowboys já tem três wide receivers ok. E nem esses três já estão conseguindo jogar regularmente os três direitos, ter bons números. Imagina um quarto, um quinto. Ainda tem o Martavis Bryant no practice squad. Acho que se forem subir um, vão subir ele. Não vão subir esse carinha novo aí. E running back eu acho que tem tanta opção. Acho que se der alguma zebra, o Cowboys precisar de running back urgente, você vai confiar no Zezinho aí, no. Cara, já até esqueci o nome do cidadão. No McMath, ou você vai confiar no. Se bem que o McMath é o.
É outro nome mais estranho ainda, Sadorok e alguma coisa.
É, você vai confiar no Sadorok Thompson ou você vai atrás do Dalvin Cook que acabou de ser dispensado e tá livre. E, pô, acho que um, dois jogos ali ele pode ser minimamente razoável. Sabe, acho que é uma coisa que você tem que pensar. E é isso. Vinícius, também, além disso, na semana a gente falou dos Pro Bowlers, né? O Cowboys teve sete jogadores eleitos ao Pro Bowl. Acho que a gente tem que comentar isso, né? Que acho que agora eu não sei se é o maior, segundo maior número, enfim. O Cowboys é um dos times com mais jogadores eleitos ao Pro Bowl, né? E vou falar dos jogadores de ataque: foi o Dak, o Zach Martin e o Sid Lamb. Da defesa a gente tem o Micah Parsons e o Daron Bland. E do time especial a gente tem dois. É o Brandon Aubrey, super merecido, super justo. E o Brian Anger. Esse pra mim foi surpresa, eu não esperava. E Vini, você acha que foi merecido? Todos eles? Teve algum injusto? E você acha que faltou alguém do Cowboys?
Pro Bowl é muito concurso de popularidade no final das contas, né? Mas se tinha alguém que merecia muito mais era o DeMarcus Lawrence, fácil, pelo que ele tá jogando. E, cara, acho que só dos que já foram chamados, basicamente ele. Eu queria que a gente conseguisse fechar a trinca. O Brandon Aubrey, o Anger e o Trent Seed, que é o nosso long snapper. Infelizmente, Dallas não conseguiu. Torcedores do Dallas deveriam ter feito essa campanha melhor pra gente levar os três para o Pro Bowl. De toda forma, não vai adiantar nada, porque se Deus quiser, ninguém vai estar disponível para o Pro Bowl, porque vai estar tendo um jogo um pouco mais importante.
Amém. Só para falar também que, de todos os jogadores, só o Dak não foi eleito o titular, né? O Brock Purdy foi o primeiro eleito de quarterback da NFC, o Dak segundo e o Stafford foi o terceiro. Não que isso seja um grande problema, até porque no Pro Bowl isso aí é o de menos, muito jogador desiste, tem aquela coisa toda de Pro Bowl. Vinícius, eu acho que de menção honrosa, acho que jogador do Cowboys que pode entrar em qualquer desistência assim, da vida, né, sem falar esse negócio de Super Bowl, só pensando num cenário assim que o Cowboys de fato participe, eu acho que o DeMarcus Lawrence é um cara que pode aparecer, e eu acho que até o Ossa, tá? O Ossa ou o Gilmore. Eu acho que seriam os nomes assim que eu apostaria. Vamos emendar pro jogo?
Não esquece o Injury Report, cara. Minha única função.
Sim, por isso. Não, eu tava com ele aberto aqui pra te falar. Porque teve muito jogador que descansou, né? Que não treinou por causa de descanso na quarta-feira, né? O Brandon Cooks, o Gilmore, o DeMarcus Lawrence, o Jordan Lewis, Zach Martin e Tyron Smith. Tipo, uma galera aí meio que ganhou folga no treino de quarta-feira e merecido, né? Os caras ganharam, tudo certo, tem que descansar mesmo.
Já estão velhos. Isso,
dos que treinaram.
Oi? Já estão velhos também.
Pois é, já merecem. Agora, dos outros jogadores, né? De todos os outros jogadores disponíveis, a gente viu, tipo. Teve um ou outro gripado ali não treinando, mas teve jogador importante voltando a treinar, né?
Sim. Teve o Joanie Thomas e o Malik Hooker não treinando por conta de gripe. É isso mesmo, por conta de gripe. O Tyler, né, já não treinou porque ele rompeu... A gente acho que nem comentou disso, né? Que o Tyler rompeu a fáscia plantar do pé esquerdo dele.
A sola do pé, a famosa sola do pé.
É isso aí mesmo, a sola do... A famosa lesão que o Neymar já teve também. Uma das. Que esse cara já tem muita. Jonathan Hankins voltou a treinar. Acho que isso aqui é muito importante, né, Prat? Acho que foi esse cara que você comentou. Pra mim é muito mais importante que o Rico Daldo, que também voltou a treinar. Treinou de forma limitada, mas ambos voltaram a treinar dos seus probleminhas de tornozelo. Né? E o Jonathan Hankins, tornozelo e joelho. Falar para você, Plat, eu não forçaria nenhum dos dois para essa semana 18. Não vejo necessidade nenhuma contra o Commanders ainda. Zero. Deixa os caras ficar 100% completo para o jogo contra sei lá quem, né, nos playoffs. E fora isso, Agora temos Vila M. Ferroco, defensive end, que tá treinando de forma full. Foi, subiu pro elenco dos 53, porque ele tava na injury reserve. E a gente colocou o anãozinho, né, o Deuce Vaughn, na injury reserve, e ele tá fora da temporada.
Encerrou a temporada dele.
É, assim, ele ainda pode voltar, é 4 jogos, né, então ele ainda pode voltar, quiçá, no Super Bowl. Mas...
ainda que volte, cara, tipo, você imagina o Cowboys fazendo ele voltar depois de 4 semanas, assim, lesionado, e ativar ele pro elenco principal pra jogar. Pô, mas você imagina um cenário de Cowboys no Super Bowl. Você pega um cara, um calouro, e tá 4 semanas parado porque tava lesionado. Você acha que não rendeu o suficiente na temporada, jogou pouco, assim, e tal. Você acha que o Cowboys vai colocar ele, tipo, você vai ativar, vai voltar e vai colocar ele no elenco principal, você vai ativar pro jogo e você vai dar bastante oportunidade aí pra ele num Super Bowl, voltando de lesão, um cara desse? Eu, sinceramente, pra mim, a temporada dele acabou aí. Mesmo que a gente vá pro Super Bowl, eu acho que o Cowboys não subiria ele pro elenco principal de novo. Acho que o Cowboys vai com os outros running backs aí. Se precisar, o Cowboys traz alguém de fora no desespero, e é isso aí. Mas, enfim, botava fé. Vamos ver como é que ele vai se... com uma pré-temporada completa e tudo mais, porque... a gente botava fé, novo Darren Sproles e tal, e não foi muito bem isso que a gente viu, não. Espero que dê a volta por cima. Vinícius, agora vamos entrar no jogo do Cowboys e Commanders, que é um jogo que eu sinceramente, eu acho que não tem muita coisa para falar sobre, porque tanto pro Cowboys quanto pro Commanders, é bom o Cowboys ganhar esse jogo. Pro Cowboys é bom por todos os motivos que a gente já falou, ganhar a divisão, jogar os playoffs em casa. E pro Commanders é bom, assim, eles perderem esse jogo, porque eles já estão eliminados dos playoffs, já não tem a menor chance de conseguir qualquer coisa. Eles vão ganhar para prejudicar um rival. Só que se eles ganharem esse jogo, eles favorecem o Philadelphia Eagles, que é outro rival também. Então, tipo, eles ganhando ou perdendo, eles vão prejudicar um rival e beneficiar o outro. E, mais importante, Vinícius, eles estão brigando pela... pela primeira escolha do draft, mas pelas primeiras ali, né? No momento, se eu não me engano, o Commanders tem a segunda pior campanha, né, em relação a draft, na ordem eles teriam a segunda pior, e acho que se eles perderem esse jogo, eles garantem a segunda escolha geral do draft. Então é importante, por incrível que pareça, é importante pro Commanders perder esse jogo, que é meio bizarro, né? Só que é o cenário. E aí, dito isso, Vinícius, o Ron Rivera, né, o técnico deles, com a corda no pescoço, né, prontinho para perder, prontinho para ser demitido. Você acha que, diante de tudo isso, você acha que o Washington ainda vai para esse jogo assim, com gana para vencer os jogadores, né? Porque estádio ambiente, acho que a gente vai ter estádio vazio, se não for maioria nossa, só jogar torcida nossa, as torcidas dos caras nem vai esquentar muito de ir pro jogo. Mas e o time dos caras, vai entrar pra perder ou não?
Cara, em tese ninguém entra pra perder, né, Plat? Mas Sam Howell foi bancado e ele só vai jogar porque o Jacoby Brissett se lesionou, né? que ironia maluca do destino, só por conta disso que ele joga. Cara, é uma franquia em reconstrução, provavelmente, né, os técnicos ou alguns técnicos dali vão ser demitidos, né, vai ser uma mudança, como você disse, eles devem querer tentar uma pique alta para, quem sabe, pegar um QB, um franchise QB, então é tudo na mão de Dallas, é só não fazer besteira para ganhar, porque eu não vejo o Commanders indo tão sério assim, realmente não. E outra, Jonathan Allen tá machucado, apareceu que não treinou já no report deles de hoje, então assim, é mais um jogador que pode ficar, né, de acompanhar, ver se ele vai para jogo ou não. Fora isso, os caras já perderam o Chase Young, perderam o Montez Sweat, então assim... já eram 2 jogadores fora. Se eles perdem o Jonathan Allen, é 3 de 4 jogadores da linha titular deles embora, sem estar sem estar contra a gente nessa partida. Então é cenário altamente favorável para o Cowboys fazer o feijão com arroz e vencer sem passar sufoco nenhum.
É, eu vi aqui no Injury Report também o John Ridley, né, que foi nossa escolha, acho que no draft da temporada passada, ele acabou sendo cortado rapidinho. Também é um que acho que está questionável para a partida. E vem falar do Commanders, é muito, tipo, vendo uma olhada, acho que a gente, é meio óbvio as coisas que a gente vai falar, né, o Jacoby Brissett estava até ok, assim, mas se machucou, o Sam Howell já foi anunciado que ele vai pro jogo, e é um cara que ele tem 20 touchdowns e 19 interceptações na temporada, é um número ridículo, assim. Um cara que ele, o primeiro jogo dele como titular na NFL foi na última semana da temporada passada contra o Cowboys em Washington, e a gente perdeu esse jogo. Ele ganhou jogando bem e tal, e aí tinha até saído que ele torcia pro Cowboys na infância e blá blá blá, e aí o pessoal achava que ele poderia ser o futuro do Commanders, mas não rolou muito bem, assim, né? Teve uma temporada bem ruim. E acho que, além disso, Vinícius, acho que o que mais impressiona, além desse número, é o número de sacks que ele sofreu. Ele sofreu 61 sacks em 16 jogos que ele jogou. 61 sacks é uma coisa inacreditável. E eu já falei aqui em alguns outros podcasts que, para mim, sack é um número de... É um número que você tem que levar em consideração o quarterback, não a linha ofensiva. Porque às vezes a linha ofensiva faz tudo certo, mas aí o quarterback que não faz a leitura certa e prende a bola um pouquinho mais, ou toma a decisão errada e acaba não tendo presença de pocket suficiente para ver quando o pocket colapsa e você precisa sair e não consegue escalar o pocket e tudo mais. Então o quarterback também tem que ser responsabilizado pelo número de sacks. E o Sam Howell tem muito sacks sofrido. Então a gente vê que é um cara que não protege bem a bola, sofre muita interceptação. Sofre muito sec. Então eu acho que o caminho para a vitória, né, acho que é bem simples, assim, até porque o Commanders é um time que já está pensando no ano que vem, não pensa em ganhar. Os jogadores, eu acho que em si pensam, acho que nenhum jogador entra para perder, porque é o trabalho deles em risco, é o emprego deles em risco, porque se o Sam Howell entrar nesse jogo e for mal, né, qual chance ele vai ter para ser quarterback da NFL de novo, né? Ele vai continuar no Commanders ano que vem? Ele vai ter chance de ser titular ainda, né? Se ele for muito bem nesse jogo, talvez o Commanders pense: ah, beleza, ganhou esse jogo, foi muito bem contra Dallas, ganhou, ficou 40-0 no Cowboys. Ah, então, sei lá, vamos dar uma chance pro cara. E agora, se ele for mal, tipo, o Commanders pode simplesmente: beleza, tchau, vou draftar um cara foda aqui e você, tipo, fica de reserva aí, talvez, vai ter que brigar pelo espaço. Então, o Howell não vai entrar para perder, né? O Antônio Gibson não vai entrar para perder, né? E todos os outros jogadores, Logan Thomas. Então eu acho que os jogadores vão fazer jogo duro, o Ron Rivera também, né, o técnico. Então eu acho que o time não vai entrar para perder, mas é um time com muito pouco recurso para ameaçar a gente, né? Eu acho que entre recebedores a gente tem o McLaurin, com certeza, né? E a gente tem o Curt Samuel, que é um cara um pouquinho mais vertical. E de resto, cara, eu não vejo muito jogador que possa ameaçar a gente, né, ofensivamente, né? O Dotson também não está tendo a temporada grande coisa, muito abaixo. Logan Thomas também não está tendo a temporada muito boa. Então acho que a defesa tem todas as qualidades para conseguir fazer um jogo tranquilo, né? E aí a gente entra no nosso ataque. Será que o nosso ataque vai ter um bom jogo fora de casa? Porque faz tempo que a gente não tem. Acho que o último bom jogo que a gente teve na fora de casa foi contra o Philadelphia Eagles, que a gente perdeu, né? Então, eu acho que a gente precisa, de fato, tomar cuidado com isso, né? Tomar cuidado com o nosso ataque, principalmente não lesionar ninguém. Né, o Jonathan Allen não vai jogar, como o Vinícius falou. E quer dizer, tá certo que ele não vai jogar, mas enfim, ainda que seja dúvida, acho que na defesa a gente tem que se preocupar com o Montez Sweat, basicamente. Né.
Montez Sweat tá no Bears, pô.
Ah, ele já foi trocado, né?
É, pô. O Jonathan Allen não treinou, né? Pode ser que a gente não sabe.
Não, é que eu tava,
vai que os caras não vão querer forçar isso.
Eu tava tão vidrado aqui no Chase Young, que já tinha sido trocado, que eu esqueci do Sweat, cara.
Foi também, pô, foi também.
Pra você ver, a linha defensiva deles é basicamente o Jonathan Allen e o Deron Payne, né? São os dois grandes jogadores ali da linha defensiva deles, do interior, que pode ser um problema também pro nosso jogo terrestre, né? Então acho que o Cowboys vai ter que ser criativo de outras formas para fazer o jogo terrestre funcionar, a gente tem um jogo tranquilo. Acho que a defesa tem tudo para fazer um jogo tranquilo, forçar turnover, forçar sack, né? Eu acho que o quarterback é meio propício para isso. E acho que o ataque tem que fazer o dever dele para garantir um jogo tranquilo, já descansar os titulares no fim do terceiro quarto, no começo do último quarto ali, e pronto. Né? Acho que até o torcedor otimista do Commanders sabe que eles são completamente azarão. Torcedor do Commanders, por mais otimista que seja, ele não vai ficar triste com uma derrota, porque ele sabe que isso, a derrota pode garantir o segundo melhor quarterback disponível no draft, no mínimo, né? Porque se o Bears resolver não pegar o quarterback na primeira escolha, eles podem pegar o melhor, né? Então, eu acho que esse jogo, Vinícius, é basicamente fazer o feijão com arroz, não entrar de salto alto, meio que fazer o que tem que ser feito e ganhar a partida. Né? Acho que passa muito por isso. E Vinícius, a gente já pode falar a boa de palpite, você quer falar mais alguma coisa da partida?
Cara, acho que é não, basicamente isso que você disse mesmo. Dallas tem a faca e o queijo na mão, né? Puro idoso falando essa expressão, mas só depende da gente. E é isso, cara, acabar logo o jogo o mais rápido possível, tirar os principais titulares de campo, deixa a galera reserva quando já tiver um placar elástico e garantido. E fora isso, a palpite vai ser 31. A Aubrey mal vai aparecer no jogo, né? Só para um field goal. 31 a 10 para o Cowboys. Com, cara, último jogo, Tolbert vai ser nosso melhor recebedor nas questões de jardas e vai ter TDs.
Você falou placar? Eu não sei se eu ouvi.
31 a 10.
Ok. Bia, você lembra a última vez que a gente perdeu em Washington?
Não foi ano passado?
Não.
Não, a gente perdeu de Washington no passado, não perdeu?
Eu lembro de ter perdido em casa.
É, mas é isso, foi em casa, tá? Não vale, então.
Eu vou até olhar aqui, mas...
Cara, então, contra o...
Você lembra a última vez que o Deck... Tá, a última vez que o Deck perdeu pro Washington?
Temporada de calouro.
Cara, eu acho que foi por aí. Não, acho que a temporada de calouro não perdeu.
Cara, eu lembro de um jogo que eu acho que a gente perdeu, mas que a gente tava jogando com o Andy Dalton e companhia, né?
Ó, a última vez que o Cowboys perdeu pra Washington foi ano passado. Foi ano passado fora de casa. Eu acabei de falar do jogo, né? Pelo amor de Deus. Mas foi um jogo que meio que... acho que o Eagles ganhou a partida dele, então esse jogo meio que não valia nada, né? Apesar do Cowboys ter jogado
assim,
mal.
Pra nós era indiferente.
Mas enfim, o Cowboys perdeu esse jogo, meio que um jogo que não valia nada. E aí, antes disso, perdeu os dois jogos em 2020. Só que aí era o Andy Dalton, né? Acho que o jogo em Washington, o Andy Dalton sofreu a concussão no começo da partida e entrou o... Era o Cooper Rush ou era o Garrett Gilbert, lembra? Ou era o... Não, na verdade era o Dinucci. Era o Dinucci.
Sim, sim, lembro.
Que aí, enfim, aquele caos total. E depois no Thanksgiving a gente tomou 41 a 16... Mas enfim, com o deck a gente perdeu esse jogo ano passado. E o último jogo que a gente tinha perdido foi em 2018. Que... Vou até olhar aqui, Vinícius, mas foi aquele jogo que eles deram uma falta do Ladosor no snap do field goal. Lembra?
Nossa,
uma
lembro.
Uma falta bizarra.
Cara, lembro, bizarra.
Lembra?
O quanto a gente ficou puto com isso. Que... Tipo assim, cara, o Ladosor... O Lado só faz isso, acho que praticamente em todos os snaps, só naquele ele toma falta.
É, tipo, ele tava na NFL desde 2003 e ele fazia esse movimento toda vez que ele ia fazer o snap. E naquele jogo, o árbitro botou na cabeça que ia marcar a falta no último lance do jogo e marcou, aí o Brett Maher errou o field goal da vitória, do empate, né? E aí, cara, o Deck só perdeu esse jogo pro Washington e só, perdeu esse jogo... E perdeu o jogo do ano passado. Só. Foram as únicas duas vezes que o deck perdeu para Washington. Sendo que o do ano passado não valia nada. Ou seja, você vê como é que o deck é pai da NFC East, né? Mas enfim, eu vou falar o placar. A gente venceu o jogo por 45 a 10, o jogo do Thanksgiving. Eu vou falar que a gente vai vencer por 28 a 6. O Cooper Rush vai ter mais jardas totais do que o Sam Howell. E o Sam Howell eu acho que vai jogar o jogo todo, ou pelo menos até o meio do último quarto ali. É isso. Vinícius, quer deixar essas considerações finais?
Apesar dos pesares com o Mike McCarthy, a gente tem o quê? Três temporadas com 12 vitórias. Se não é a primeira vez que isso acontece, a última vez que aconteceu, acho que foi com. Tem essa estatística em algum lugar, mas assim, Mike McCarthy foi um dos poucos técnicos que conseguiram fazer essa façanha com o Cowboys. E a gente pode querer um técnico melhor do que ele, é sempre bom um técnico melhor, mas no geral ele tá com um saldo muito positivo em Dallas.
Cara, a gente critica muito o McCarthy com razão. Mas eu acho, eu tenho um sentimento, assim, pode ser completamente errado, cara. Eu posso estar totalmente errado, mas eu tenho um sentimento que é aquele cara que a gente pede pra ir embora e quando é trocado vai vir um cara muito pior que ele.
Sim,
Sabe? Acho que
basicamente isso.
ele conseguiu fazer o Cowboys, como você falou, ir três vezes seguidas aos playoffs. Né? Acho que dos técnicos do Cowboys, recentemente, o Jason Garrett, não preciso nem comentar. O Wade Phillips também não preciso nem comentar. E aí teve o Bill Parcells, né? A gente foi no. Entre o Bill Parcells e o Wade, a gente foi no, nos playoffs de 2006, 2007. Aí 2008 a gente não se classificou. E 2009 a gente foi. Então, no período de 4 anos, a gente foi 3 vezes aos playoffs. Mas 3 seguidas. Agora eu não sei se foi com o. Ih, caramba, esqueci o nome dele. O técnico depois do Jimmy Johnson.
Wade Phillips? Não. Kafka? Não.
Não!
Kafta? Não. Não. Quem que é o
Caramba!
técnico?
Não, 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 não. Pô,
Tom
como é que
Landry?
eu não.
Não.
Não, eu vou pesquisar aqui. Mas enfim, ele acho que foi. O último, né? Porque teve os playoffs de 94, 95, 96. Eu acho que foi isso. E aí, não sei se 97 foi. Barry Switzer. Barry Switzer, isso mesmo. Cara, que branco que deu. Mas enfim, ele foi 94, 95, 96. E aí, se eu não me engano, em 97 o Cowboys não vai aos playoffs. E aí ele é demitido. Enfim. Mas acho que foi a última vez que a gente foi em 3 vezes seguidas. E depois foi com o Jimmy Johnson, né? A gente já foi 3 vezes seguidas. E com o Tom Landry. Acho que foram os últimos três técnicos, né? Ou seja, desde 95, 96, 97. Se bem que 97 a gente não foi pra. 97 a gente não foi, então nem isso, Vinícius. Pra você ver, eu tô aqui falando.
Com isso você vê tipo o nível que o McCarthy conseguiu chegar, né, cara?
Foi. A gente foi em 94, 95, 96, ok. E aí em 97 a gente não foi, o Barry Switzer foi demitido. E aí o Chan Gailey, ele vai pros playoffs em 98, 99 e foi demitido também. E aí, Dave Campo, também 3 temporadas péssimas, foi demitido. Mas enfim, foram os últimos técnicos que a gente teve que conseguiram isso. E eu falei, eu não vou nem repetir o que eu falei de disputar várias vezes, é o jeito de você ganhar o Super Bowl e tal. Acho que só o pessoal viu o último podcast. O último ou penúltimo agora. Mas é isso, acho que o McCarthy tem feito um bom trabalho assim no time, apesar dos pesares. E eu acho que precisa melhorar algumas coisas pontuais, assim. Acho que precisa draftar melhor os últimos dois drafts, dois ou três, assim. Acho que só o de 2020 foi muito bom, o de 2021 já foi ok, 2022 e 2023 ruim, né? E enfim. Mas acho que isso é muito mais coisa do front office do que só do Mike McCarthy, para comentar. Mas é isso. Vamos ficando por aqui. Tamo junto, aquele abraço e Go Cowboys!
FM Network.